Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br. Esporte em discussão. Oferecimento Estomazil Pastilha. Estomazil Pastilha neutraliza a azia e acaba com a queimação. Estomazil, alívio imediato e boa digestão. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan, para você, a grande rede de rádios do Brasil. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. São 100 emissoras espalhadas pelo país, milhões de ouvintes ao nosso lado. Você nos acompanha de tantas maneiras, você pode nos assistir também agora, é muito legal. Abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br, você logo encontra lá a indicação, olhando para a tela, lado direito, Esporte em Discussão, clicando, pumba! A imagem abre, o áudio você já acompanha, enfim, estamos todos aqui para mais uma edição do programa, áudio e vídeo para você ao vivo, com parte de toda parte da equipe de esportes da Jovem Pan. Nós vamos também mandando informações pelas nossas redes sociais, pelo Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Você continua mandando a sua mensagem pelo nosso número no Viber. O Zeca já preparou o tablet 567000, sempre atento, 567000, para a sua mensagem. Você manda, então, aquilo que você tem para dizer, o seu comentário, a sua dica, a sua crítica. É legal ter você chegando pelo Viber também. 567000, é o nosso número do Viber. E pelos nossos aplicativos, esteja você onde estiver, você nos acompanha. Você que está indo, você que está vindo, você acompanha todo o programa, tá, participa, parado, interage.
Tá parado, se tiver,
tá parado também pode. Se você for, você já foi.
Se você, por exemplo,
é um pouco pesado. Se você, por exemplo, é um poste. Sim. Tudo bem, paradão.
Também acompanha no também poste.
Mas o poste também é dinâmico.
Também. Ele muda de palpite. É verdade. Então, essa é a assessoria que eu tenho, sempre muito carinhosa, de Mauro Betten, de Nilson César, de Eduardo Mainardi. E a van está estacionando e, como sempre, o repórter da RAI fica à porta da van. Pega um depoimento, está achando. E a Praça São Pedro, como é que está? E o papo, o que você tem para falar? A comida italiana, aquele negócio. E porque sempre tem um assunto para a RAI. E eles estão no lado externo conversando com a reportagem da RAI. Tem muita coisa para abordar e, claro, espaço maior para a decisão da Copa do Brasil, que começa hoje em Santos. Santos e Palmeiras, o que é que vai acontecer? Será que o Santos está arrepentido de ter pedido, digamos assim, um adiamento no início da decisão, entre outros assuntos? O Vampeta já chegou. Todo cheio, uma camisa, camisa toda cheia de bolinhas. Né? Fernando Sampaio.
Tá namorando.
Fernando Sampaio, que estava sendo aguardado desde... Ele saiu do Morumbi.
Europa.
Saiu do Itaquerão. E não foi mais visto. Só aparece agora.
Verdade.
Mas ele deve ter ainda isso, alguma coisa para falar. Talvez até o nome do treinador.
Enxaqueca demora um pouco.
Isso, é verdade. Algo, né? Fernando Sampaio, nosso Vampeta, e o pessoal continua desembarcando. Este é o nosso Esporte em Discussão. Muito bem, estamos no ar, é impressionante. Daniel, você foi o último a conversar com o pessoal da RAI. Então estamos todos aqui com Mauro Betting, aquela apresentação formal, né, Mauro? Mauro Betting, o nosso Nilson César, daqui a pouco estará decolando para a Vila Belmiro, o nosso Flávio Prado, bacana, elegante, como sempre.
Tá uma confusão, e eu fui culpado, me disseram que eu fui culpado, mas eu não tive nenhuma.
Eu sei, você nunca tem culpa. O nosso Daniel Lian, Fernando Sampaio, já com óculos bacana, todo estourado. Imagina.
Só de... Daniel, verdade que contrataram o Noé?
Depois...
São Paulo contratou o Noé?
Quem que é esse?
Noé da Arca.
Da Arca. Por quê?
Não, nem pergunta.
Me falaram aí que o São Paulo ia contratar o Noé.
Você vai ser processado.
O Daniel, Fernando, não sei por quê, pô.
Fernando Sampaio, o nosso Eduardo Mainardi. E elegantérrimo, com uma camisa repleta de âncoras.
Eita, tricolor.
Isso é âncoras.
É âncora?
Âncoras. Camisa tricolor. São muitas âncoras.
Vai, eu, São Paulo.
Você que tá.
Vamos lá.
Que bacana. O nosso Vampeta.
Vampeta e Messi, semelhantes.
Bom, então, só que o Vampeta estão todos aqui. É, nós estamos já com o canal de áudio conectado com o Santos?
Messi.
Ainda não? Com o Santos ainda não? O Zeca me falou que já estaríamos piscando na tela aqui. Já.
Tem uma balinha, tá ao vivo.
Nós vamos, atenção, começar falando daquele assunto. Olha, 2870, quase que eu esqueço. 2870-9707, 2870-9707 é o telefone, você participando por telefone, interagindo, dando a sua opinião, falando sobre vários assuntos.
Xingam também, ontem te xingaram, eu fiquei ofendido.
Não, mas eu recebo com carinho. E olha, e atenção, vocês podem participar, e hoje tem uma começa a decisão, pra valer, Santos e Palmeiras. E aí muita gente mandou pra cá perguntas.
Muita gente quem?
Os ouvintes. Alguns perguntaram o seguinte, olha, ainda nesse negócio, tá, o Ganso é um nome que me agrada, disse o Dorival Júnior. Quando vocês falarem do jogo, poderia até abordar um pouquinho. Santos e Palmeiras começam a decisão da Copa do Brasil. Quem ganha, seja banca, pelo menos o jogo de hoje, é isso que nós queremos saber de você. O Renato, bom Renato dos Santos, né, diz que o time está treinando seriamente com cobranças de penalidades.
Tá certo.
Isso é importante, é lógico. E ainda com relação ao fato, será que o Santos se arrependeu de ter pedido adiamento? Ah, um pouquinho mais para frente, que aí equilibrou o negócio ou não, não tem nada a ver. Tem muita coisa para a gente abordar. Santos e Palmeiras é um jogo que nós vamos mostrar hoje para você que nos acompanha em todo o Brasil. Perguntinha fácil. Mauro Betting, o que é que vai acontecer?
Santos é favorito hoje, nos 180 minutos deve ser o favorito, o que não significa dizer que o Palmeiras vai perder.
Que humildade!
Corta eles, Vanderlei.
Seu microfone tá aberto.
O mais engraçado...
Trombeta.
O mais engraçado, Vanderlei, é que o meu comentário deve ser de todo mundo, claro, ou da grande maioria. Que o Santos é o favorito.
Você perseguindo.
É. Mas só porque eu sou palmeirense em questão,
você
não
sou
eu. O palmeirense em questão, mas não sou eu.
Não passa.
Não, é o seguinte, o Santos é o favorito, já foi muito mais dentro daquilo que você acabou de falar. E era verdade, o Santos estava num momento melhor, o Palmeiras segue instável. Não que o Palmeiras tenha melhorado, mas o Santos caiu. E aquela coisa, o clássico iguala os desiguais, não há o gol marcado fora de casa, e isso dá uma facilitada. E até para que essas coisas engraçadas, não era exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se houvesse o critério do gol marcado fora de casa, o Palmeiras teria sido campeão paulista, porque fez 1-0 no Allianz Parque e perdeu 2-1, mas não era o mesmo critério, então seria um outro tipo de jogo e tal. Então o Santos já foi mais favorito. Palmeiras tem uma vantagem histórica contra o Santos em duelos, às vezes isso entra em campo ou não, nem tanto para os atletas que sabem ou não sabem, tanto faz. O Santos já esteve muito melhor, o Santos está menos desfalcado que o time do Palmeiras, que ainda sente muito a ausência do Gabriel, até pela possibilidade real de jogar o Amaral e não o Thiago Santos, que não está inscrito, e não o garoto Matheus Salles, que ainda é um garoto e não tem a plena confiança do técnico Marcelo Oliveira. Então, para hoje, o Santos tem mais chances que o Palmeiras. Mas se o gramado estiver ruim como está mesmo, aumenta a chance do Palmeiras, o time que marca, o time que não é tão técnico, o time que não é tão veloz, não é um time tão qualificado como o do Santos. Ainda acho que a cada minuto que passa, o Palmeiras equilibra mais essa história. Entendi. Mas hoje o Santos é favorito.
Legal. Nós vamos ouvir o Vampeta, o Eduardo Mainardi, o nosso Fernando Sampaio, Daniel Lian, Flávio Prado, Nilson, que vai mostrar o jogo para você, pela grande rede de rádios do Brasil, pela nossa AM620, pela a grande FM
direto
do país.
Vila Belmiro.
Isso, 100,9. Você vai nos acompanhar pelos nossos aplicativos. É muito legal. Vamos para mais um grande jogo que a Jovem Pan vai mostrar para você. Agora, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Fábio Senegalha de Osasco.
Pois não, Fábio. E você torce para quem?
Sou palmeirense.
E qual é a sua mensagem, Fábio?
Concordo com tudo que o Mauro Betti falou, só que o Santos ganha hoje e não perde o título aqui no Parque Antártico. O time do Palmeiras tem uma defesa nojenta, muito ruim.
Obrigado, Fábio, pela sua mensagem. Tá aí, o Fábio é palmeirense, mas não acredita, absolutamente não dá crédito nenhum para a defesa do Palmeiras. Vampeta, quero ouvi-lo. Santos e Palmeiras hoje.
Pro jogo de hoje é favorito. O Santos.
Ah, palmeirense, ele não é negativo.
O jogo de hoje, aí. Decide só na quarta. Pro jogo de hoje, né?
Sim,
não pode falar de quarta, claro, tô falando de hoje. Claro. Pro jogo de hoje, o Santos é favorito. Jogando em casa, só ganhando de casa mesmo, né?
Só que não faz gols há 3 jogos, hein? É, só então. Queria lembrar.
Tá aguardando.
Tá aguardando. Tá, não, mas hoje também... Ah, e se ganhar o jogo 2x1, Valerei, 2x1.
2x1?
2x1.
Legal. Alô, boa tarde.
Que meu palpite.
Alô, boa tarde. Legal. Alô, boa tarde.
Alô.
Boa tarde, quem fala?
É o Laerte de Brasília, tudo bem?
Fala, Laerte, qual é a sua mensagem?
Laerte palmeirense. Hoje o Palmeiras vai jogar pior do que o Santos, mas vai ganhar na Vila. E eu, minha ligação caiu na segunda. Eu gostaria de escutar o Vampeta, se ele concorda comigo, que a partir do momento que o pessoal pediu para não jogar no final de semana, eles tiraram uma responsabilidade do Dorival Júnior desnecessário. Se ele estivesse no elenco, como é que ele se comportaria?
Aliás, eu queria falar.
Hoje
o Tostão faz um comentário muito interessante que eu lembrei de você, Vampeta. Ele acha um absurdo esse negócio de poupar. Eu só tô querendo dizer que não é só o Vampeta. Até porque ele não estava classificado.
Mesmo geral, classificado.
Ele não cita um. Ele acha geral. Normal. A não ser.
Então ele não aprova o rodízio.
A opinião dele com relação a esse. Ele diz o seguinte: a não ser que tenha. Olha, fulano vai estourar mesmo. Ele tira.
Não,
mas ele acha que tem que colocar para jogar duas vezes por semana, não mata ninguém, de uma forma geral que ele pensa. Mas, isso posto, responda ao ouvinte.
Um exemplo bem clássico, ó. Sábado jogou Real Madrid e Barcelona.
Sim.
Neymar estava na arena. Soares estava na arena. Terça-feira, joguei um modo. Barcelona
e Roma.
Neymar estava na arena.
Isso aí.
Soares estava na arena. Aí você pega um jogo domingo de tarde, parece que o Santos já ganhou o título em cima do Palmeiras. Não é bem assim, não. E tem mais os jogadores que pediu para não jogar. Eu vi a coletiva.
E esqueceu do que Dorival, dava para chegar no G4.
Falou, o campo é ruim, não vamos jogar. Quer dizer, então já é incumbência maior, que vai ganhar.
Entendi.
É que pode ficar sem a vaca. E aí jogava domingo de tarde pra jogar quarta-feira, 10 horas da noite. Não tem cabimento.
Não, mas não é só porque poupou também que tem obrigação de ganhar.
Não, mas o jogador...
Foi domingo à noite, hein?
Jogadores, quero ouvir,
jogadores que pediu pra não jogar.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Silvio, de Barueri.
Diga, Silvio, qual é o seu recado?
Não, eu escutei a entrevista do Leandro Pereira agora, antes de...
No Jornal de Esportes, né? Pro Felipe, Felipe Mota.
E é o seguinte, eu achei que o Palmeiras fez uma grande burrada e mandar o Leandro Pereira embora. O que vocês acham disso? Que depois que ele saiu, o Palmeiras caiu de produção no ataque também.
Legal, vou perguntar pro Flávio, que já fala também sobre o jogo. Diga, Flávio.
O Leandro foi pra Europa, foi pra Bélgica, né? Ele não houve, eu acho que não, normalmente os clubes não têm opção, não é que o clube queira ou não queira mandar.
O clube quis vender.
O clube ganhou uma grana.
Não, mas o Mauro tá dando essa informação. O
Palmeiras quis vender.
Ele nem tanto. Acabou indo.
Não tem outro jeito, né? Nessa altura do acontecimento tem que girar, tem que fazer dinheiro. Acho que é um bom jogador, mas que não é o banana que faz diferença na vida do Palmeiras. Não acho, não. Acho que não.
O Zeca, atenção. Atenção
na vida do Palmeiras.
O Zeca Cardoso está aqui no meu ouvido dizendo o seguinte: olha, a história é que, com medo de terrorismo na Europa, a mulher dele pediu, gostaria que voltasse.
É um justo motivo.
Só para falar.
A Bélgica não está pegando.
A mulher não pode.
Há 5 dias, não pode nem sair na rua, quase.
Claro. A Bélgica está vivendo um momento.
Sabe qual é a
outra coisa? Ele quer voltar para o paraíso.
No dia do atentado, ele
quer vir para a Suíça, o Brasil.
Que aqui não tem assalto, aqui é tranquila, viu? Não tem violência.
Por pior que seja, você está no seu país, é diferente. Mas trocando em miúdo, basicamente a pergunta não foi por causa do Leandro Banana que o Palmeiras melhorou, piorou. E acho que o jogo, o campeonato, essa final, ela é muito, muito, muito equilibrada. Pau. Não vejo a menor vantagem para nenhum dos dois, de nada, zero. O Santos, quando mudou, quando adiou, teoricamente o Santos estaria melhor naquele momento. Será que estaria mesmo? Eu acho que num jogo desse porte,
tanto de hoje como da semana que vem, é só se alguém meter 3-0, só se alguém meter 3-0 hoje está decidido. Não vejo nenhuma possibilidade de decisão.
Grandes. Palmeiras fez uma temporada muito boa. No brasileiro ganhou do Corinthians e Itaquera e deveria ter ganhado na
Por enquanto, nós estamos na linha do que tudo pode acontecer.
O meu palpite para esse, eu acho que a Copa do Brasil vai ser decidida nos pênaltis. Sim.
Certo. Eu acho que ela vai ser. Eu também acho.
Pode ganhar hoje, Curitiba, perder na quarta-feira.
Aí, é por aí.
A menos que alguém meta 3-0 hoje, um dos dois, eu acho que a decisão vai pro segundo jogo nos pênaltis.
Legal. Vamos ouvir o Fernando também. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Patrini de Perdizes.
E qual é o seu recado?
Bom, Vanderlei, estamos otimistas, mas tem que fechar a casinha, como vocês dizem, viu? Três volantes e três zagueiros, fechadinho como um time pequeno.
Nós quem? Só para entender, nós quem?
É, nós, Palmeiras.
Ah, né? Tá. Tá. Legal. Você tá nos assistindo ou só ouvindo?
Não. Eu cheguei em casa agora e não liguei o computador.
Você tá atrasado? Você tá atrasado, cara. Você tá atrasado? Você tá. Desse jeito não dá.
Não, porque eu vim almoçar em casa que eu tô de dieta.
Ah, bom. É, o Nilson também faz isso, ele almoça em casa.
Não dá certo.
O Nilson, ele precisa.
Um abração pra você.
Galera, tá, um bom trabalho pra você. Fique com Deus.
Obrigado. Não aceita esse negócio de ouvinte atrasar. Só queria dizer isso.
Eles estavam dando entrevista pra Rai,
ouvinte. Você tava na porta do prédio, tava na porta do prédio dando entrevista pra Rai. Por isso que atrasou. Que
como trabalha a Rai?
Fernando Sampaio, já recuperado de tanta pancada. Quero ouvi-lo, Fernando.
Bom, primeiro destacar essa final, eu acho uma final maravilhosa. Acho que Santos e Palmeiras, graças a Deus, né, a Copa do Brasil nos últimos 4 anos, nós tivemos 3 finais com menor interesse, com pouquíssimo interesse, né? A gente nem transmitiu Vasco e Curitiba, por exemplo, nem Atlético Paranaense e Flamengo.
Ah, legal.
E Atlético Mineiro e Cruzeiro.
Esse é Palmeiras e Curitiba. Palmeiras e Curitiba 2012.
Esse é ligado.
Atlético e Cruzeiro foi espetacular.
Não é opinião. É uma informação.
Não, o Palmeiras jogou, teve apelo.
Galo e Cruzeiro, baita final.
Ah, não, mas deixa pra lá. Mas continue, Fernando, por gentileza.
Vou voltar a dar uma informação. Depois aí, se vocês quiserem discutir o tema, é legal. Mas é uma informação. A Jovem Pan não transmitiu nos últimos 4 anos 3 finais. A Globo, inclusive, não transmitiu também.
Porque estava jogando no Nogueirópolis.
Mas pro cara que compra, a gente tá falando em dinheiro, né? Futebol tem que ter, né? Tem que ter competência, tem que ter números positivos. Você não pode ter número negativo. Então, como é que... Então, se você vai transmitir Vasco e Curitiba, por exemplo, o mercado de São Paulo, que é o mercado que hoje mede Ibope, mede audiência, mede os clientes, o cara não... Então, queria destacar a importância de você ter o Palmeiras e o Santos pro mercado de São Paulo. Voltamos, né? A gente teve o Palmeiras e Curitiba, teve o Santos e Vitória, agora tem o Santos e Palmeiras, que é um grande jogo.
Mas é importante para o mercado do Rio.
E aí, Fernando?
Acho importante, acho legal e gostei esse ano de incluir os times da Libertadores, que eu aparentemente fui contra. Bom, o cara já tá na Libertadores e depois ganha a chance. Mas é uma chance de dar mais time grande pra frente.
Sim.
Salvou um pouco o campeonato que andava bem baixa, com renda muito baixa e com público muito baixo. É um campeonato ainda não rentável. Acredite, se quiser, os números de dinheiro e de público. Público também interessa, né? Ou só dinheiro. Público também. É menor que o Campeonato Paulista.
Vale lembrar que são os dois maiores campeões do Brasil, né? 11 títulos do Palmeiras e 9 títulos do Corinthians.
É, do unificado, né? O Campeonato Brasileiro.
É o que vale.
Porque
o
Robertão.
Mas tá valendo, né?
Até porque foi oficial.
Depende do livro.
Até
depende da época que você pega o livro.
O futebol não começou em 71.
Começou. A Copa do Brasil. Então, e exatamente Brasil, a Copa do Brasil vai decidir Santos e Palmeiras.
Pega
e são os dois maiores vencedores.
Pega os jornais da época.
Você concluiu sobre...
Não, é que o Tarcísio tá defendendo aqui... O
Eduardo.
O Dudu tá defendendo uma... Não, tá defendendo uma coisa legal. A tese é a história.
Tá.
Não começou. E começou quando?
Começou. Vamos abrir o jornal.
Quanto?
Antes de 59 começou.
Então por que não existe campeão brasileiro antes?
Porque não havia mesmo.
Não havia.
Primeira competição nacional é a Taça Brasil, que dava vaga para Libertadores.
Mauro, você fora do ar conversou comigo, e você é um estudioso do futebol, sabe que todos os livros que você ler até o ano passado, até o Ricardo Teixeira ter feito aquela coisa para derrubar o Clube dos Três, foi aquela coisa de dar...
Uma manobra política, mas que fez
cinco títulos.
Também fez justiça em parte.
Eu te pergunto o seguinte: você me falou fora do ar que a Taça Brasil não é.
Pra mim, a Taça Brasil. Pra mim, Taça Brasil. Meu pensamento: Taça Brasil é a mãe da Copa do Brasil e Robertão é o pai do Brasileirão.
Eles transaram.
E aí deu o Brasileirão em 71. Aliás, teve 2 anos. Só que é o seguinte: é a mesma tese.
Pra mim, se o cartório, no caso a CBF, se o cartório e a FIFA, por exemplo, diz que 2000 é o Mundial, cumpra-se.
É isso aí.
Esse confirmou a CBF, politiqueiramente ou não, a CBF tá falando, é também. Agora, não é de fax e é um torneio muito importante, até porque é disputado na era de ouro do futebol brasileiro. Sim. Quem ganhou o Robertão ganhou, no caso do Palmeiras, em 67, 69, ganhou contra... Pelé, Tostão, Dirceu Lopes, Rivelino, Jairzinho, os maiores jogadores do mundo jogavam no Robertão.
Dudu, seja mais jovem em relação a ler livro. A Taça Brasil não é a origem do Campeonato Brasileiro.
O Robertão, 67, é muito
O torneio Gomes Pedrosa, o torneio Gomes Pedrosa era feito pela Federação Paulista Carioca, a mesma que organizava o Rio-São Paulo. O Rio-São Paulo era mais brasileiro que a Taça do Brasil, era muito mais importante.
Isso do que brasileiro, claro.
Se você fosse
avaliar... Mas o Robertão já é brasileiro.
Grande torneio era São Paulo, só um minuto.
Eu tô vendo. Contra nove.
Mas continua. Você tá disputando baixo.
Mas quem ganha? E aí?
Então deixa.
Você já falou. Eu ia dar oportunidade pra você falar do São Paulo, mas você não quer falar do São Paulo? Eu vou a Santos. Campeão do mundo. Concordo totalmente. Concordo. Palmeiras, campeão do mundo.
Então, o argumento não serve, porque o futebol começou antes de 50. E o outro argumento, dava vaga pra Libertadores. Então Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, daqui a pouco podem começar a valer título brasileiro. Copa do Brasil pode virar título brasileiro.
Okay.
Se for pelo critério de classificar para Libertadores, a Copa do Brasil vai virar brasileiro daqui a pouco.
Ok. Né? Sobre São Paulo, você passou ao largo. Agora eu queria dizer o seguinte: nós já estamos em Santos, porque hoje começa uma grande decisão. Santos e Palmeiras, desde as primeiras horas da manhã. Quem está lá?
Quem estaria?
Seguiu os seus passos.
Quem?
Desde as primeiras horas da onde? Manhã. Alô, Márcio Espípulo, diga, Márcio.
Vanderlei Nogueira.
Cabecinha.
Seguindo os passos de Nilson César.
Claro.
Chegando cedo ao local do evento. Venta forte em Santos, viu, Vanderlei, nesse momento. Já choveu pela manhã. Não foi uma chuva forte, foi uma chuva fraca, mas choveu. E conversando com as pessoas aqui na cidade, a previsão é para chuva no horário da partida, também não uma chuva forte, aquela pancada de chuva para estragar gramado, como aconteceu no Morumbi, que faltou até luz naquele jogo, no primeiro jogo entre as duas equipes na fase semifinal, nada disso, mas há previsão sim para chuva no horário do jogo, uma chuva fraca.
Estão vindo, vai chover aqui em Santos, isso é bom para o Santos, é bom para o Palmeiras, é legal vocês falarem sobre isso, é bom para o Palmeiras? Melhor para o Palmeiras, que vai teoricamente marcar, e menos técnico. Diga, continue, Márcio.
Uma chuva que não é uma chuva forte, é uma chuva fraca, mas se pode deixar o gramado mais rápido, de repente, enfim. Mas o gramado da Vila tem ótimas condições, apesar que o Santos recentemente andou reclamando também do gramado da Vila, né, Vanderlei? Eu passei em frente à Vila, já aquele monte de ferro cercando rua, grade, cavalete, do pessoal organizando trânsito, já tudo preparado.
Márcio na tela, Márcio na tela também, dando a informação, estando na tela. Diga, Márcio.
Já até imagino. O trânsito já tudo preparado aqui para receber os dois times, as duas torcidas, enfim, já está tudo pronto. As bilheterias fechadas na Vila Belmiro, 12 mil ingressos vendidos de forma antecipada, mais os sócios do Santos, enfim, devemos ter aquele público que sempre dá lotação máxima na Vila Belmiro, perto dos 14, 15 mil espectadores. Com certeza uma festa muito bonita, e a Jovem Pan já fala por aqui, meu caro Vanderlei Nogueira. Você não perguntou meu palpite, mas é o mesmo do jogo contra o São Paulo. O Santos ganha os dois jogos. Você perguntou se o Fernando não vai falar do São Paulo, ele disse não. O homem deve estar machucado mesmo, hein, Vanderlei? Ele precisa de carinho.
Ele sempre terá o nosso homem.
Põe o boné aí, que é o cara,
Flávio Prado. Eu vou passar pra você.
Põe o boné aí,
está
da franja.
Tá bom. Eu queria saber se o Espímpolo já conseguiu tirar o Lucão do time. Segundo ele, tirar o Lucão ganha a Libertadores.
Ele vai falar sobre isso. Diga, Flávio.
O Márcio está em Madrid, é isso? Ele foi fazer a posse do título, Real Madrid?
Não, está em Santos.
Ah, desculpa, eu entendi que estava ruim o som. Eu achei que ele estava em Madrid fazendo o Tite assumindo o lugar do
Rafa Benítez.
Não, ai, né? Não é Madrid. Ah, não foi hoje, hein? Não é hoje que o Tite assume o Real Madrid, então, é?
Que tonto, hein, Vanderlei?
Mas é um tonto especial.
Eu que sou tonto.
É um tonto especial.
Eu falei que o futuro diziam que o Tite era o nome comentado lá. Mas é um paspalho mesmo, hein? Vai fazer a violência e servir na boca o Osório.
Tá certo. Eu preciso passar. Não, eu vou passar pra você, mas deixa eu encerrar com o Márcio. Você permite que eu encerre com o Márcio? Ah, muito obrigado. Muito obrigado, Nilson. Atenção, Márcio. Um abraço para você, até daqui a pouco.
Outro abraço, Vanderlei. Estou aqui, fico à disposição dos amigos e o Flávio é o tonto.
Como é que é? Segundo o Nilson César, você está se aquecendo. Isso, tá se aquecendo. Um abraço pra você. Tchau, Márcio.
Tem um Viber.
Tchau, bacana. Legal, atenção. Vamos falar do jogo. Diga, Nilson César.
Não, não
é sobre o jogo.
Porque ele quer depreciar o Tite.
Falaremos em seguida. Mas sobre o jogo.
O Tite que ganhou do Rafa Benítez na final do Mundial.
Não, mas sobre Palmeiras e Santos que você vai mostrar.
Você tá depreciando. Tá falando que ninguém conhece o Tite.
Então,
deixa eu falar.
Então, fala.
Queria falar.
Nós vamos voltar a falar.
Você falou. Você é. Tá,
nós vamos voltar,
tá
a falar.
Dudu,
quero ouvi-lo. Você fala já. Então fala.
Santos e Palmeiras. Agora você não quer? Agora você mudou? Você tá falando que ninguém conhece o cara lá fora?
Você vai falar, não?
Então você tá depreciando o Tite.
Quando chegar na hora, você não vai falar.
Bom, vou falar de Santos e Palmeiras. Fala. Você tá depreciando e não quer assumir. Você tá depreciando. Ele
vou passar.
Tá bom, gente. Tá bom isso.
Tá bom?
Não, olha, deixa eu falar.
Então vai. Então vai.
Deixa eu falar. Fala do Santos e Palmeiras daí.
Acabou.
Depressivo quer assumir. Bom, é o seguinte: o Santos e Palmeiras, essa história do Santos achar subliminarmente, sabe, jogador pedindo pra não jogar, papapá, tá achando que já ganhou. Esse negócio achando que já ganhou. Esse aspecto subliminar, é motivante ao adversário, entendeu? Tá achando que já ganhou. Eu tenho aqui 5 fichas e meia.
Ué, mudou? Alguém
pode ter 5 fichas e meia. Quebra.
É que nem a Bíblia. Mauro, é que nem o cassino. Araçoiaba tem. É que nem a pílula azul, ele quebra. Cassino de Araçoiaba tem.
5 fichas e meia no Santos. 4 fichas e meia no Palmeiras.
É isso aí.
4 fichas e meia no Palmeiras. Mas dependendo do resultado de hoje, eu mudo na cara dura. Dependendo de hoje, eu mudo na cara dura. Então, quer dizer, é uma pontinha de favoritismo,
bro. É porque a ficha do Santos. Dessa entendeu? Vez eu concordo.
É uma pontinha. Agora, nego deprecia o Tite e não quer assumir.
Obrigado.
Não quer assumir. Caro...
Só um segundo, Eduardo. Não deprecia, alô, boa
não
tarde.
Quer assumir.
Boa tarde.
Quem fala?
Ele é o Cuca, de Mogi das Cruzes.
E qual é o seu recado, a sua mensagem?
Vanderlei, hoje empata, e empata quarta-feira também, vai pros pênaltis, Vanderlei.
Decisão nos pênaltis.
5-4, Palmeiras nos pênaltis, Ricardo Oliveira ajeita a bola para bater, Fernando Prass no meio do gol, quinto pênalti. Se fizer, continua. Se perder, Palmeiras campeão. Partiu, Ricardo Oliveira bateu, Fernando Prass defendeu, Vanderlei.
Quer dizer, vai ser emoção o tempo todo. Eu também torço para que termine em penalidades. Eu quero isso, eu quero como Fernando Sampaio, alguma coisa diferente.
Não, eu tenho
diferente. Você quer emoção? Eu quero emoção, com pena.
Você quer emoção?
Meu caro,
você quer
Eduardo Maidari.
Antes da opinião, dois Vibers.
Comigo.
Dois Vibers.
Por favor, Eduardo.
Para os corintianos e são paulinos, o futebol começou na década de 80. Tem mais um aqui. Fernando vai ficar falando história da Copa do Brasil ou vai opinar? Quanta enrolação, Fernando.
Bom, e aí?
Aí, Palmeiras isso. Vence hoje 2-1 na Vila Belmiro.
Palmeiras vence
2-1.
Se o Brasil não tem cultura e não tem história...
Eu vou ouvir um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala?
Wilson, São José dos Campos.
Diga, Wilson, o que é que você tem para dizer para nós?
Quer dizer, de novo, perguntar pro Vampeta. Vampeta, mantém Palmeiras, né? Da Copa do Brasil, né?
Como é que é?
Palmeiras. Palmeiras, né? Palmeiras campeão.
Outra coisa, Vanderlei. Tira o dedinho aí que eu tô vendo aqui.
Eu vou cortar. Eu vou cortar sim.
Tira o dedo, Vanderlei.
Hoje o tonto tá aí, o tonto do Nilson tá aí. Que eu tô vendo. Ele falava que o Neymar era coadjuvante no Barcelona, né?
É.
Aí, depois tá... de ontem, o que, que ele fala?
Vou perguntar pra ele. Você viu o que ele falou? Que você é um tonto porque você continua falando que o Neymar é coadjuvante.
Ah, não, deixa eu falar então do Neymar.
É. Boa, não. Assim, agora é o Eduardo. É o Daniel. Diga, Daniel.
O Palmeiras e Santos. O Santos, no início do ano, começou mal até o Campeonato Brasileiro. Tava ali na zona de rebaixamento, mas foi campeão paulista. E as equipes estavam meio equiparadas. Palmeiras e Santos ainda estavam mais ou menos equiparadas. Tanto é que a decisão foi nos pênaltis, o Santos acabou sagrando se campeão paulista. Agora, hoje, o Santos está melhor do que o Palmeiras. O Santos está com o time mais ajustado. Eu acho que é o time que está melhor jogando juntamente com o Corinthians. São os dois melhores times, pelo menos entrosados, de entrosamento e jogando bem. Corinthians e Santos são os melhores times times do Brasil. Eu acho então que o Santos. Eu não vou falar. O Santos é favorito para mim. É, nos dois jogos, mas tem que abrir uma boa vantagem hoje na Vila Belmiro. Se não abrir, aí a vaca pode vir
pro tudo pode ir acontecer.
Brejo aqui no Palestra.
Nós vamos para o intervalo. Antes eu vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Quem Luiz fala? Fernando de São José do Rio Preto.
Diga, Luiz Fernando, qual é, você está nos acompanhando com imagem, só pelo áudio?
Agora, no momento, só pelo áudio.
Legal. Pela nossa Jovem Pan Paulino, Rio Preto.
Eu sou São Paulino, Vanderlei, e eu estou envergonhado com esse time. Esse time, é como o Flávio fala, é como o Nilson fala, deveria ter vergonha na cara. Será que o Ganso, ele não vê a camisa que ele já, que as pessoas que já vestiram, como Raí, Palinha? Esse time está uma vergonha, eu estou indignado, estou envergonhado com esse time do São Paulo.
Um abração para você. Na volta no intervalo, nós vamos falar. Talvez já se saiba o nome do treinador. Talvez o Fernando teve alguns contatos importantes.
O Prado
talvez
tá
possa sugerir. Este é o nosso Esporte em Discussão.
A maior rede de rádios do Brasil. Jovem Pan.
Legal. Mauro, você gostou do vinho chileno que eu levei para beber na sua casa?
O Vanderlei, todos os seus vinhos são sensacionais.
E eu queria também agradecer. Queria agradecer que você foi um anfitrião espetacular. Patroa, ela é ótima. Você até tinha dúvidas, mas.
Ela escolhe mal o marido, mas.
Não, isso é verdade, isso não há dúvida. Mas eu queria dizer o seguinte: você pode. Eu vou retribuir dando uma informação para você. Pacote para Santiago do Chile. Aquele vinho. Aliás, ninguém entende mais de vinho do que o Esper, do que o Esper Shakur. Foi ele que me sugeriu que eu levasse. Olha, disse, ó, você vai jantar com o Mauro? Vai. Leva esse. Não, isso não há dúvida. Mas ó, ninguém entende mais de vinho do que o nosso Esper Shakur, que durante a transmissão, durante a programação da Jovem Pan, nos ensina tanto sobre vinho. Olha, pacote para Santiago no Chile, passagem de ida e volta São Paulo-Santiago, mais de 3 noites e mais 3 noites de hospedagem a partir de R$ 719 ou 6 vezes de R$ 120. Eu vou repetir para você. Passagem de ida e volta para Santiago do Chile, mais 3 noites de hospedagem a partir de R$ 719 ou então, molezinha, 6 vezes de R$ 120 apenas. Imperdível, você pode correr atrás disso, porque também não é para sempre. Acesse agora. Atenção, togotravel.com.br, togotravel.com.br, ou então ligue, você que está fora de São Paulo, a operadora você escolhe, e o nosso prefixo aqui em São Paulo é 11 3124 0210. Vou repetir. O Bola pediu, Bola Mainardi falou, não esquece do 11, ou ANTA, porque está todo mundo ouvindo no Brasil inteiro, como é que vai eu falei, é verdade. Então a operadora, nosso prefixo em São Paulo, 11 3124 0210, 11 3124 0210, ou então você pode acessar o site togotravel.com.br para saber todos os detalhes. Tomara e lá no Chile brinde um vinho bacana, espetacular, pensando
saludo.
Pensando na gente aqui, ficaremos
vinho Valdívia.
Felizes. Isso, bacana.
El Mago. Então
tá bom. Agora vamos falar do São Paulo, porque ainda essa semana.
Quero ouvir o Fernando, estamos esperando.
Então, São Paulo, porque essa semana foi prometido o anúncio do treinador. Sim. Nós já estamos na quarta-feira.
Que isso.
Então,
Olha o que possível. É em homenagem ao Leão.
Vou perguntar primeiro para o Daniel. Daniel,
hashtag.
Tem informações sobre o São Paulo. O Rogério Ceni treinou hoje, mas saiu com dores.
Dolores.
Mas deve jogar, né? Seria o último,
deve jogar.
último jogo
oficial no Morumbi.
No Morumbi, deve jogar. Diga, Daniel Leão.
O Rogério deve estar presente aí no campo no próximo sábado. Última partida oficial no Morumbi. Precisa ver se ele estará na última lá em Goiânia também, né?
Vai ter a festa dele.
Não sei se vai, mas pode ir também para Goiânia, terminar a última partida fora também. As duas últimas. Até porque o São Paulo está no momento que ainda precisa ganhar para continuar, para tentar Libertadores, né? Então é crucial, é a presença do time completo, o máximo de jogadores possível. Tá certo que esse time não tem muito brilho, então, tando ou não tando jogadores, dá quase na mesma. Mas tem que tentar aí nessas duas últimas.
A festa do Rogério, que aquele jogo.
Isso, o jogo 11,
promete ser muito legal, viu?
Ah, sim.
Promete ser muito legal.
Vai lotar, o Lugano vem, então.
Promete ser muito bacana. Mas conte.
Agora, em relação ao treinador, vai ser escolhido aí, segundo a diretoria, até a próxima sexta-feira. O nome do Aguirre, por enquanto, é o principal nome, mas outros nomes não estão descartados ainda, né?
Legal.
Guto Ferreira?
Você participou do programa depois do 6-1, não, hein, né?
Depois não. Do 6-1,
não. Você tem alguma coisa a falar a respeito, Daniel Lian?
Não, você,
você sentiu nas arquibancadas?
Então eu acho que o São Paulo é um time de pouco brilho. Aliás, eu assisti aqui junto
brilho
com o
Brilho ou brilho?
Brilho.
Brilho.
Pouco brilho, mas pouquíssimo não, brilho. Brilho. Não tem nenhum brilho. Uma desorganização fora do campo. Dentro do campo também o São Paulo é um time que não tem brilho. Jogadores Henrique com Castelli, pouca vontade.
Henrique Castelli é na festa do Rogério também.
É, o Henrique Castelli também. Ele deve estar chateado aí. Tá lá em Maceió, mas deve estar chateado. São Paulo.
Convite
agora
vale
o tudo time aí, realmente não responde em campo. Se conseguir essa vaga para Libertadores, já tem que levantar a mão para o céu, porque
vai conseguir,
já vai ter fechado o ano. E agora, para o ano que vem, se não reformular tudo, aí não adianta nem entrar, porque cai na primeira fase da Libertadores e não tem jeito. Mas eu acho que esse elenco ainda pode dar frutos ano que vem e ela está na tela.
O elenco é ruim, não é? Não vai mudar o elenco?
Daniel Lian com a sua namorada na tela. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Oswaldo de Santo André.
Diga, Oswaldo, torce pra quem?
Eu torço pro Palmeiras.
Tá.
E o Santos é tão favorito que o Palmeiras vai levar essa tranquilamente e vai ganhar hoje.
Vai ganhar hoje, você acha?
Segundo, acho.
Tá muito discreto o palmeirense.
Não, eu tenho certeza.
Tem certeza.
Isso. E outro detalhe sobre São Paulo.
Qual é o detalhe?
O detalhe é o São Paulino. Desculpa, Vanderlei, serve pra você também, tá?
Eu sou juventino. Mas então, pode responder.
Tá bom. O que que vai acontecer? O São Paulo não consegue chegar no final da Libertadores.
Não consegue chegar, você diz, não consegue a vaga, é isso?
Não consegue a vaga porque o Santos perde hoje pro Palmeiras.
Certo.
E vai jogar todas as fichas dele pra levar o Campeonato Brasileiro. A vaga, né, no caso.
Tá feito o registro. Obrigado pela gentileza e pela sua participação.
Deveria ter público.
É um momento de grande importância. Os ouvintes vão acompanhar Fernando Sampaio sobre o São Paulo. Diga, Fernando. Fernando, o microfone é seu.
Em relação ao São Paulo, eu discordo, sou minoria, discordo em relação aos torcedores. O Lian, por exemplo, fala assim: não, esse elenco não tem brilho, é ruim, é horrível. E aí fala assim:
o elenco inteiro. Mas grande parte dos jogadores não tem
brilho. Tá no ar. Só você. Mas ele é como jogador. Deixa ele ouvir. Dudu, corta o Dudu. Pode falar. Corta o Dudu.
Meu 1 minuto
vira 10. Vai. Por favor. Fernando, queremos ouvi-lo.
Argumente.
Vou pegar uma bala. Deixa eu ver o que eu tava falando, que eu nem lembro.
Tava falando do São Paulo.
Isso, rápido, 30 segundos. O São Paulo, discordo dessa opinião, por exemplo, acho incoerente. Ah, o elenco não tem brilho, os jogadores não tem brilho, mas pode dar fruto. Ué, se um negócio é ruim, pode dar fruto, algo tá errado fora.
Já observou do que
o Tony Ramos falou. Tony Ramos entrou com a gente aqui. Todos citando o Lian, todos. O ouvinte que entrou falou que o elenco é uma porcaria. Eu penso diferente. Isso, só um minuto. Você deu a sua opinião, ouvi.
Estamos ouvindo.
A opinião dele. Okay. Eu entendo que se o São Paulo tivesse um elenco fraco, pelo que aconteceu durante todo o ano, fica quieto, durante todo o ano, o que aconteceu durante todo o ano,
estaria no rebaixamento. Eu entendi. Olha, Fernando.
Cala a boca.
Tá dando por entrar. Fernando, tá dando por entrar.
Olha, trabalhar do lado da arquibancada aqui tá difícil.
Torcedor irrita.
Arquibancada.
Chamar o outro torcedor.
Eu tô abrindo, o microfone tá aberto pro Fernando.
Amanhã tem.
Todo dia tem.
Escala igual.
Vai, Fernando. Conclua, Fernando.
Eu acho que se tivesse um elenco fraco, o São Paulo estaria brigando contra o rebaixamento.
Muito pior.
Com certeza. Acho que nenhum time. Tô com o Tony Ramos, que na sexta-feira passada entrou ao vivo com a gente aqui.
Grande Tony.
E ele falou que o São Paulo nunca foi tão maltratado com os casos do Carlos Miguel Aydar, com os casos de roubo, os caras de tudo. Nunca foi tão maltratado. Aí teve Muricy, trocou tudo e tal. Fica especulando já o nome. O Aguirre vai ser um fracasso total. Tem que pensar o que quer
quem
pra
vem,
frente.
Qual...
Eu não sei. Primeiro você tem que entender o que você quer fazer. Primeiro você tem que definir o que você quer do time. Qual a filosofia que você quer implantar. E segundo, eu acho que quem deveria estar no banco no domingo deveria ser o Carlos Miguel Aydar e o Leco. Eles
passado,
que deveriam estar lá.
Domingo passado.
É, porque botar o Milton Cruz, que ainda é uma coisa que resta lá, com dignidade, com essas pessoas, jogadores. Agora, por quê? Eu tô dizendo, você tá defendendo o elenco? Não, o elenco tem culpa muito nisso. Mas eu entendo o seguinte, Jadson saiu, jogou, Casemiro jogou. Eu tenho certeza que o Ganso, que eu não tenho como um grande jogador,
se for pro Santos, vai jogar.
Não vai lembrar
do ele e vários jogador, outros hein? Jogadores. E se trouxer Gil, troca Lucão pelo Gil, o Lucão vai jogar no Corinthians e o Gil não vai. Algo está acontecendo há 4 anos no São Paulo que ninguém consegue jogar. Na minha opinião, devido ao que acontece fora do campo, São Paulo hoje é o pior clube para trabalhar na vida. Se um jogador tiver opção para ir, ele vai para qualquer lugar, menos o São Paulo. O cara tem mais orgulho de trabalhar no Santos que no São Paulo. Então tem jogador que está saindo e está rendendo mais. Por quê? Eis a questão. Por que que ninguém consegue jogar no São Paulo nos últimos... Muricy é ruim? Ele passou lá recentemente.
Salvou o São Paulo do rebaixamento.
É, mas tiraram, porque é ruim. Então mas será que ele é ruim? Ah, mas tá apático, tá um soqueiro, não sei o que, todo mundo é ruim, então sai e dá bem. Eu acho que o São Paulo tem que repensar. Se eu fosse... A diretoria jamais faria isso. Depois do 6-1, o maior vexame da história do São Paulo, a diretoria deveria pedir em peso a demissão e dar na mão de alguém que sabe cuidar de futebol ou que saiba cuidar do clube. Pra mim, essa turma que aí está não vai dar em nada. Com qualquer elenco do Brasil.
Qualquer elenco do Brasil. Você não acha que classifica para a
Libertadores?
Porque o Santos abdicou.
O São Paulo ganhando do Figueirense?
Classifica.
Ganhando do Figueirense? O São Paulo ganhando do Figueirense, ele disputa a vaga com 2 times.
O Inter perdendo.
Santos Internacional. Sendo que Santos joga com o Vasco
reserva.
E o Internacional com o Fluminense. Né? Caso o Santos Internacional não ganhe,
já está classificado.
Bom, o presidente do São Paulo é o homem que manda no São Paulo nesse momento, né? Óbvio, né? Não é nenhuma coisa. O presidente do São Paulo é que disse que parte do elenco realmente mostra falta de comprometimento. Que é um discurso que alguns aqui adotam faz tempo. Quando a gente fala, é um time morto, é um time não sei o quê. O presidente de São Paulo veio a público agora e confirmou isso. Quer dizer, Flávio Prado e companheiros.
Michel Bastos, por exemplo, é ruim? Não é. Mas ele é... Falta de...
Se Michel Bastos saiu do Corinthians, o Michel Bastos volta para a seleção.
Não está comprometido com o time
sobre São Paulo. Flávio, quero ouvi-lo sobre São Paulo.
Só um minutinho. Não está comprometido agora.
Depois a gente começa a torcida lá fora. O Luiz Sabiano. Luiz Sabiano. O Pintado entrou no ar outro dia, um cara que conhece futebol. Falou tudo isso. O Pintado falou tudo isso que a gente está falando aqui. Que o problema está fora do campo de gente que não entende. Ele falou o seguinte: você pega o Luiz Sabiano, que não é um jogador que deveria estar aí, etc e tal, mas tem brilho. Tudo isso que está sendo pedido tem brilho. Você chega em julho e fala para esse cara que você não vai renovar. É uma boa medida?
É o erro da gestão.
Você acha que... Ah, então.
Foi colocado
então
tá.
Flávio, eu quero ouvir. São Paulo na mesa.
Erro da gestão total.
O São Paulo realmente está há muito tempo com as mesmas pessoas. E que claramente não tem capacidade para gerir o clube. São os donos do clube. São Paulo está andando para trás faz tempo. Quando a gente faz aquela história do 2008, aquele marco, quando o Corinthians mudou de gestão, e naquele momento o São Paulo era o clube modelo, São Paulo tinha um grande estádio... O Corinthians treinava dentro de uma lata. A gente fica se repetindo, mas é uma verdade. Aí o Corinthians criou, tomou uma série de medidas. Dentre elas, por exemplo, acabou com reeleição. Acabou com o cara. Não é que o cara não pode se reeleger. Ele diminuiu o número, o período. E ele não pode... Duas eleições ele não pode trabalhar mais. Fez no CT, fez no estádio. Enfim, uma série de situações começou a ganhar. O São Paulo só fez o quê? O São Paulo ainda... O São Paulo, o Corinthians, inclusive, sócio passou a votar. São Paulo sócio não vota. São aqueles mesmos de sempre. Não tem condição de você colocar...
Aliás,
você,
o mandato é de 3 anos, é um absurdo.
Não tem condição de você colocar pessoas novas. O Juvenal ficou 1 século no poder, ele aumentou o tempo, ele teve um golpe de Estado lá, ele aumentou o tempo. O Leco pode fazer isso do mesmo jeito também, pode ficar 7 anos e meio, são sempre os mesmos. Que criam problemas, que criam dificuldades. Por exemplo, Muricy Ramalho, seria um nome bom para o São Paulo? Não dá para o município trabalhar com o Leco, que já há um desgaste total. Não há novos nomes, não há nada. Então não adianta. O que as pessoas quiserem fazer no São Paulo, não adianta. O que eles estão procurando? Eles não estão procurando um modelo de jogo, eles não estão procurando alguém, eles estão procurando o próximo cara para eles poderem colocar na frente, para que eles possam continuar no poder. Só isso. Então não se está pensando no clube. Se está pensando num grupo de pessoas que claramente não são boas para o clube. É exatamente isso. Vai classificar ou não para a Libertadores? Vai classificar ou não para a Libertadores? Pode até classificar, mas isso só demonstra a incompetência dos outros. Porque o São Paulo está sendo pessimamente...
E sobre o time, o que você acha?
É um time com brilho ou sem brilho?
Mas até porque não há comando. Não há comando, entendeu? Não há comando. Então, você vê como o futebol brasileiro está em baixa... que um time com esse tipo de perfil, onde essa situação do Fabiano, existem essas e outras tantas, com quatro técnicos de um ano, ainda assim esse time está aí. E que não é um time brilhante, longe disso. Ele tá aí. Então você vê que pela sobra o São Paulo pode até chegar. Mas é a casa que está em pé, mas ela tem cupim. Não se iludam se o São Paulo chegar. É uma casa com cupins. Se não tirar os cupins, não vai adiantar
nada. Lembrei do Márcio Espímpolo, tem cupim na casa dele. Alô, boa tarde. Quem fala?
É o Davi de Osasco.
Diga, Davi, torce para quem?
Vanderlei, o Davi aqui é tricolor do Morumbi.
E qual é a sua mensagem, Davi?
Bom, três colocações rapidinho. É, a primeira, eu queria saber do Vampeta, já que se falam tanto aí que o São Paulo perdeu pro Corinthians reserva, né? Se o Vampeta estava naquele jogo de 94, onde o Juvenil desclassificou o Corinthians da Comebol.
Não, 94 não. Eu tava, graças a Deus, na Holanda.
A segunda pergunta qual é?
A segunda é o São Paulo em crise total em quarto lugar. Se fosse o Palmeiras, já tinha caído.
E vai estar classificado, vai para o Libertadores.
E a terceira?
E a terceira é, eu estou indignado com a despedida do Rogério sendo uma sexta-feira. Ele merecia uma despedida no sábado para toda a galera aí, viu?
É sexta, né? É sexta-feira. É sexta, mas é que você sabe que há uma composição de transmissões, de eventos, enfim, há uma série de coisas, né? Pós-campeonato brasileiro,
pós-Copa do Brasil.
Tem que compreender que há uma série de
coisas. Continua o discurso arrogante. Apesar de tudo, isso é em quarto lugar. Isso é incompetência dos outros, não é competência do São Paulo. A casa tem cupim.
Diga, Nilson.
Os cupins, senão a casa cai.
São Paulo está em quarto lugar por acaso, que não.
Mas cumpriu, está.
Cumpriu uma cartilha para time rebaixado.
Sim, fez de tudo cumpriu e não cai.
Cumpriu uma cartilha para um clube rebaixado. Mandou o presidente embora, mandou. Não, o presidente pediu renúncia, mandou o técnico embora. É a cartilha cumprida para clube rebaixado. São Paulo, eu só vejo uma alternativa, eu concordo com vocês. É, essa continuidade da direção de São Paulo e o pecado que essa direção cometeu em mandar os vencedores embora. Tá. Vou bater sempre na mesma tecla. O Rosan foi mandado embora, o Turíbio mandado embora, Marco Aurélio Cunha mandado embora, Carlinhos, né? Neves. Carlinhos Neves mandado embora.
Eles se achavam tão alto
esses caras que ganharam tudo foram demitidos. Ganharam então São Paulo tá pagando esse preço até hoje. Até hoje pagando esse preço. Quanto a jogadores?
Ganhou por causa da organização.
Quanto a jogadores, eu não gosto desse grupo. Eu acho um grupo terrível, um grupo que se ganha, ganha, se perde, perde, empatou. Eu não quero um grupo assim pro meu alegre. E o São Paulo só vai mudar essa característica se mudar o grupo.
Você acha que tem brilho?
Então não adianta.
Time?
Que brilho. São Paulo tem nada. O detalhe é esse. Não adianta você, por exemplo, vou manter o Ganso ano que vem. O Ganso é o retrato da indolência. Eu vou manter o Pato ano que vem. O Pato é retrato da indolência. Esses caras são retratos da indolência. Então, quer dizer, esses caras retratos da indolência...
Eles são a ponta do iceberg.
Então,
isso tudo que você está falando é verdade.
Sim, mas esses caras não podem ficar, porque senão a indolência será carregada para o ano que vem também. Então, São Paulo precisa, sim, uma mudança radical, e eu acho que vai acontecer. Pelo que eu senti da entrevista coletiva do presidente do São Paulo, o Espípulo estava lá e nós ouvimos aqui na Jovem Pan. Eu acho que essa mudança radical ocorrerá. E todos esses caras que foram retratos da indolência dentro de campo não ficarão. Só para concluir, e a direção precisa ter a humildade para entender que errou e errou faz tempo lá atrás.
Fala isso,
não é verdade?
Isso não vai falar.
Errou, não vai reconhecer, mas errou e errou faz tempo lá atrás.
Poderia olhar na tabela aqui, a gente pega o São Paulo, questiona, né? Aí todo mundo apontava a Internacional como campeão, o time plantel de campeão, o Santos, os meninos da Vila, o Sport começou liderando, o Cruzeiro era o bicampeão brasileiro, até a Ponte começou bem o campeonato, aí você pega o Palmeiras que contratou.
Até o Sport também começou bem.
O São Paulo durante o ano é que a gente fala assim, em termos de nome, jogadores de nome, é pra estar disputando o título. Mas em relação à colocação no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tá muito melhor do que Inter, Santos, Sport, Cruzeiro, Ponte, e vai classificar pra mim com uma rodada de antecedência.
Eu vou ouvir o Eduardo, o Mauro Betting. Diga, Eduardo Mainardi.
Eu acho que o... Eu concordo com o Vampeta, eu acho que o São Paulo vence o Figueirense. Não acho que será na próxima rodada que se classificará, mas o São Paulo fica com o quarto lugar.
Santa Catarina só tem
se deixar pro Goiás e pro Goiás, você pegou de bandeja pro São Paulo. Era só vencer o Coritiba, joga com o time titular.
O Santos achou que venceu o Palmeiras é mais fácil que vencer o Coritiba.
Aí ele estaria na frente do São Paulo, poderia empatar ou ganhar do Vasco e torcer contra o São Paulo. Agora não, agora entregou de bandeja e pode ficar sem a vaga pelos dois campeonatos.
São Paulo, então, pra você,
São Paulo classifica e o Santos perde a Copa do Brasil e fica sem a vaga.
E quem é o campeão brasileiro? Campeão da
Corinthians.
Copa do Brasil, só pra...
Palmeiras.
Palmeiras. Okay. Palmeiras. Só pra saber. E o nosso Mauro Betting sobre... Eu falei, o bola cai na gargalhada, eu não sei porquê, o que eu falei de engraçado. Meu caro Mauro Betting, quero ouvir.
São Paulo chega e é impressionante a gente ter falado isso, São Paulo faz de tudo pra cair, pra ser rebaixado, pra perder presidente, treinador, faz de tudo, faz assim, é impressionante. Faz de tudo, mas faz de tudo, mas aí, por exemplo, outros times que fizeram de tudo pra cair, caíram. Palmeiras de 2002 não era elenco pra cair, caiu. Embora fosse outro momento, era um torneio. Em 2012 tinha caído. Mas também não era nem pra ganhar a Copa do Brasil como ganhou. O São Paulo é impressionante. Ele faz de tudo pra cair e não cai.
O Palmeiras não saiu de academia pra rebaixado do dia pra noite.
Mas sim, mas. Não.
Isso é um processo.
Que
o São Paulo está seguindo.
Eu vou falar, exatamente. São Paulo está fazendo isso.
Hoje com Palmeiras, Corinthians e Santos.
É, e perdeu derrotas horrorosas, 6-1. Isso, goleados pro Paulo.
Isso é uma coisa mental.
Sim, mental. Isso é uma coisa que precisa estar atento. Mas mesmo assim, se fala do São Paulo desde o 6-1 e até antes, era pra ter o São Paulo estar lutando pra não cair ou já rebaixado. E é o quarto colocado e deve ir pra Libertadores. Isso que é impressionante, que o São Paulo aprenda isso. É uma frase que eu gosto muito do Valdir Espinosa, que ele diz o seguinte: você não precisa aprender pra ser atropelado, você não precisa pra evitar ser atropelado, você não precisa pra evitar, quer dizer, ih, errei.
Por favor.
Peraí, voltou. Peraí. Pra você aprender a atravessar a rua, sempre precisa ser atropelado. Isso, então é o seguinte, São Paulo tá pedindo pra ser atropelado o tempo inteiro. A 50, 70 ou 90 por hora. Então, que aprenda de vez e evite, porque...
Uma hora
o soberano, né? Desde quando o Juvenal inventou o soberano, o sacrossanto, eu não posso faltar. Porque o Juvenal falou... Ele não podia faltar porque ele ia garantir a Copa do Mundo no Morumbi e reformar o estádio. A gente viu, fora o que criou a Aidar, um monte de coisa. Então, assim, o Juvenal vai pro mesmo caminho que foi o Mustafa, que tem meu presente vencedor, e o Dualib, que foi muito mais. Eu sei que ele está doente, a gente reza sempre, ora sempre, mas não é porque tá doente, porque ele deixou o São Paulo doente e todos os conselheiros que assinaram. Porque nessa história, o Dualib e o Mustafa se perpetuaram no Palmeiras, porque os conselheiros assinavam. Claro. E os do São Paulo é a mesma coisa. O São Paulo praticamente não tem oposição. Então o Newton do Chapéu, o Zé Mané do Boné, o cara da cachola, da galocha, são todos partícipes e coniventes do estado atual lamentável do São Paulo.
Este é o nosso esporte em discussão. Mauro Beto, lamento, mas não dá mais.
Mas já?
Duas da tarde. Calma nisso, duas da tarde. Hoje tem um jogaço. Começa a decisão.
Em Madrid, é?
Santo. Não, está em Santos. Começa a decisão. Santos, a partir das 21 horas. Santos e Palmeiras. Começa a decisão da Copa do Brasil. Com muita emoção e com grande transmissão da equipe de esportes da PAN. Um abração, a Denise Campos de Toledo já chegou, perfumando o estúdio. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Um abração.
Vamos lá.
Esporte em discussão. Oferecimento Estomazil Pastilha. Estomazil Pastilha neutraliza a azia e acaba com a queimação. Estomazil, alívio imediato e boa digestão. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.